o novo questionamento do presidente sobre o número de mortes de Covid-19 no país. Um presidente que insiste em afirmar que há uma notificação exagerada de vidas perdidas numa pandemia cujos impactos são agravados pelas atitudes e omissões do governo que ele conduz. Uma nova afirmação sem provas, baseada em vídeos de WhatsApp. Eu sou Aline Pellegrini e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, 8 de junho de 2021, dia em que o presidente Jair Bolsonaro admitiu que estava errado ao ter afirmado ontem, segunda-feira, que um relatório do Tribunal de Contas da União questionava o número de mortes por Covid-19 no país. Segundo a versão apresentada inicialmente por Bolsonaro, o TCU teria dito que 50% das mortes atribuídas em 2020 à Covid-19 no Brasil não tinham sido causadas pela doença.
Não é meu, é do tal do Tribunal de Contas da União, questionando o número de óbitos no ano passado por Covid. E ali o relatório final não é conclusivo, mas em torno de 50% dos óbitos por Covid ano passado, não foram por Covid, segundo o Tribunal de Contas da União, não é?
Essa é a fala do Bolsonaro a apoiadores na saída da residência oficial da presidência, o Palácio da Alvorada, na segunda-feira. Ali, o presidente também disse que já tinha passado o suposto relatório a 3 jornalistas e que não poderia ser criticado pelos dados porque eles eram do Tribunal de Contas da União, órgão ligado ao Congresso. Logo depois da fala do presidente, um documento ilegítimo atribuído ao mesmo tribunal passou a circular nas redes sociais. O portal R7 publicou uma reportagem com dados desse documento que, segundo o texto, tinha sido obtido por meio de fontes do Palácio do Planalto. O site dizia que o Tribunal de Contas da União questionava 60% das mortes por Covid relatadas em 2020. 60%, até mais do que o Bolsonaro tinha falado.
Os ministros do TCU ficaram escandalizados com a fala do presidente, segundo um relato do jornal Folha de São Paulo. Em um comunicado oficial, o tribunal desmentiu Bolsonaro ao afirmar que, abre aspas, não há informações em relatórios do tribunal que apontem que em torno de 50% dos óbitos por Covid no ano passado não foram por Covid. A instituição também negou a autoria do documento apócrifo que circulou nas redes sociais e na imprensa. O portal R7 então registrou a versão do tribunal.
Bom, isso nos leva a esta terça-feira, dia em que o presidente assumiu que estava errado ao dizer que a corte tinha feito o documento que dizia ter uma supernotificação dos casos de Covid no país. Apesar de ter admitido o erro sobre o relatório, o Bolsonaro insistiu no discurso de que há um exagero no número de casos da doença no país e disse que acionou a Controladoria Geral da União para investigar essas suspeitas. Mas, de novo, o presidente fez essa acusação sem apresentar nenhuma prova. Como fonte, citou apenas vídeos de WhatsApp.
O TCU está certo. Eu errei quando falei tabela. O certo é acordo. Tá? O que acontece? Tem uma lei complementar do ano passado que diz que a distribuição de verbas do governo federal para estados levava-se em conta alguns critérios. O mais importante era a incidência de Covid. E o próprio TCU dizia o quê? Que essa lei complementar poderia incentivar uma prática não desejável da supernotificação de Covid para aquele estado ter mais recursos. Tá? A tabela quem fez fui eu, não foi o TCU.
Essa é a fala do presidente dessa terça-feira, de novo a apoiadores que esperavam por ele na frente da sua residência oficial. Bolsonaro indica aí que ele mesmo fez a conta de que 50% das mortes registradas como Covid-19 em 2020 não teriam sido causadas pela doença.
Esse acórdão que o Bolsonaro citou, que não é a mesma coisa que circula nas redes sociais, foi elaborado pelos ministros do Tribunal de Contas da União em reunião em outubro de 2020. Essa parte do texto, com a tese de que os critérios de transferência de recursos adotados pelo Ministério da Saúde poderiam levar gestores a inflar as notificações, era uma hipótese levantada por técnicos que nunca foi comprovada. O próprio Ministério da Saúde já disse mais de uma vez que nunca estabeleceu os repasses aos estados a partir de critérios de números de mortes.
A fala de Bolsonaro de que pode haver uma supernotificação de casos de Covid no Brasil vai na contramão do que dizem especialistas em saúde e do que diz o próprio relatório do TCU, que ele citou no começo. O documento em nenhum momento questiona o número oficial de mortos pela Covid-19 no Brasil. Ao contrário, o texto diz em diversos trechos diferentes que pode haver uma subnotificação de casos. Segundo o relatório do Tribunal de Contas da União, as mortes por problemas cardiovasculares e respiratórios subiram consideravelmente desde o início da pandemia.
O documento aponta que entre 2019 e 2020, o registro total de mortes por doenças no aparelho respiratório aumentou em cerca de 158 mil. E por doenças cardiovasculares, aumentou em cerca de 175 mil. Ao contrário do que o Bolsonaro falou, portanto, o número de mortes por Covid pode ser maior do que mostram os dados oficiais. Isso pelo fato de o Brasil ter poucos testes. A Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, já enviou um relatório para o Planalto mostrando que o número de casos de infecção por Covid-19 pode ser de 8 a 10 vezes maior do que o notificado. Ou seja, o presidente tem essa informação.
Desde o início da pandemia, em março de 2020, o presidente tenta minimizar o impacto da Covid, emplacando a tese de que há uma notificação exagerada nos números da doença no país. Bolsonaro já chegou a estimular, em uma live, que seus seguidores invadissem hospitais e filmassem e fotografassem leitos.
Há outros fatos envolvendo os números oficiais da pandemia no Brasil. Foram pelo menos dois apagões ocorridos no sistema do Ministério da Saúde nesse período de crise sanitária. No primeiro apagão, em junho de 2020, o portal do Ministério retirou números consolidados de mortos infectados por Covid, mantendo apenas as informações das últimas 24 horas e removendo recursos importantes para análises estatísticas.
Com a confiabilidade dos dados oficiais sob suspeita, os veículos de comunicação G1, o Globo, Extra, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e UOL passaram a contabilizar os dados de forma independente, a partir de números obtidos junto às secretarias estaduais de saúde. Até hoje, o Brasil conta diariamente com duas totalizações, do Ministério da Saúde e do Consórcio de Veículos de Imprensa. O governo logo restabeleceu a contagem oficial e esses números passaram a caminhar quase sempre juntos, com poucas variações.
O segundo apagão aconteceu em novembro de 2020, às vésperas do segundo turno das eleições municipais. Segundo o Ministério da Saúde, o sistema foi atacado por hackers e, por isso, alguns estados não conseguiram contabilizar o número de óbitos. A contagem foi restabelecida também logo em seguida.
Em março de 2021, quando o país atingiu a marca de 300 mil mortes por Covid-19, o Ministério da Saúde alterou regras para o registro de pacientes em seu banco de dados. O procedimento ficou mais complicado, o que atrasou os registros, levando à diminuição artificial no número de óbitos. Pressionado por secretários da área que atuam em estados e municípios, o governo federal voltou atrás.
Enquanto o presidente luta contra os números, números que já apontam para quase 500.000 de mortos por Covid no Brasil, outros países vêm fazendo revisões. No fim de maio, o Peru atualizou o número de mortos pela Covid-19. De 69 mil mortos, o país andino passou a ter 180 mil mortos computados. Colocou o Peru na liderança mundial em taxa de mortalidade na pandemia.
A atualização dos dados decorre de uma mudança de metodologia. Antes, o atestado de óbito só registrava a morte por Covid de um paciente que tivesse sido submetido a análises clínicas e laboratoriais. Com a mudança, foi criada uma tabela de 7 indicadores considerados suficientes para que uma morte seja associada à pandemia. Antes do Peru, também o México tinha feito uma adaptação semelhante. Uma recontagem feita pelo Ministério da Saúde mexicano, em abril, fez o número de óbitos por Covid no país saltar 62%.
A terça-feira amanheceu com alguns dos principais sites do mundo fora do ar. Um problema que foi causado pela empresa que administra a infraestrutura dessas páginas. O redator César Gaglione escreveu sobre o tema. César, essa suspensão massiva de sites é um problema cada vez mais raro, né? O que aconteceu?
É um problema cada vez mais raro, sim, mas é um problema que volta a aparecer aqui e ali. O que aconteceu hoje foi que sites como o do jornal The New York Times, da rede social Reddit e do governo britânico ficaram indisponíveis globalmente por cerca de uma hora. A raiz do problema foi uma falha no sistema CDN da empresa Fastly, que integra a infraestrutura desses sites. O problema foi resolvido e a Fastly disse que vai investigar o que aconteceu para evitar episódios semelhantes no futuro.
E como funciona esse sistema responsável pela falha dessa terça-feira?
CDN é sigla em inglês para rede de fornecimento de conteúdo. Sempre que você abre um site ou um aplicativo que depende da internet, os computadores que abrigam aquele conteúdo, que a gente também chama de servidores, recebem um pedido de acesso ou de envio de determinados dados. Recebendo esse pedido, esses computadores enviam uma resposta para o usuário, que pode ser o acesso ou envio das informações desejadas, ou uma mensagem que diz que elas não podem ser acessadas por qualquer motivo. Essa troca constitui o tráfego de dados da internet. Para que tudo isso funcione, a internet depende de uma estrutura física, que consiste em uma série de cabos e servidores espalhados em cada país. Agora imagina que a estrutura física da internet é uma estrada, e que você quer comer um sanduíche em uma rede de fast food. A primeira unidade dessa rede, aquela que começou tudo, está a 500 km de distância onde você está. Mas ao mesmo tempo tem um restaurante franqueado, que serve os mesmos pratos, com os mesmos ingredientes e a mesma qualidade, a 5 km de você. E até ele é muito mais rápido. O sistema de CDN, que foi a origem do problema dessa terça, é basicamente um restaurante franqueado. O que a Fastly faz com os serviços de CDN é espalhar cópias dos sites originais em servidores localizados em diferentes países, diminuindo a distância física entre a página e o usuário final, o que garante uma experiência mais rápida e fluida para todo mundo.
O texto do César você pode ler no nexojornal.com.br.
No domingo, uma disputa eleitoral no México para o Congresso e para os governos estaduais foi a maior realizada na história do país. A eleição era vista como um referendo ao presidente Andrés Manuel López Obrador, como conta o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O México realizou, no último domingo, uma mega eleição para renovar os ocupantes de 21 mil cargos públicos em todo o país. Essa foi a maior eleição da história mexicana. A apuração ainda não está completamente terminada, mas ela já emite sinais muito consistentes que podem ser analisados. A primeira grande conclusão é a seguinte: o governo do presidente André Manuel López Obrador manteve a maioria da Câmara dos Deputados e já tinha a maioria do Senado, que não estava em disputa nessa eleição agora. Obrador, ou AMLO, como o presidente mexicano também é conhecido, segue governando, portanto, com o Congresso a seu favor. A maioria conquistada pelo partido dele, o Morena, e por outros dois aliados, os Verdes e os Trabalhadores, é suficiente para mexer no orçamento e para tocar o programa do governo. Mas tem aí um grande porém. O campo governista já tinha maioria. A ambição nesta eleição não era apenas a de manter essa vantagem, mas de ampliar. Obrador esperava obter a supermaioria de 2/3 na Câmara, o que permitiria a ele fazer profundas mudanças na Constituição. Essa supermaioria ele não conseguiu. Então, sob esse ponto de vista, dá para dizer que no campo legislativo, a eleição trouxe para Obrador uma vitória em termos, uma vitória parcial. Outro aspecto a se observar é o da escolha dos novos governadores. A coligação de Obrador passou a governar quase metade dos 32 governos estaduais no México. No Distrito Federal, os governistas pegaram 6 das 16 prefeituras em jogo. O mandato presidencial no México é longo, tem 6 anos sem direito à reeleição. O Obrador está bem no meio do mandato dele. O índice de aprovação ao governo é de ao redor de 62%. E essa eleição vinha sendo apresentada como uma espécie de referendo informal sobre o seu mandato. O resultado não permite nenhuma conclusão radical de que o Obrador seja visto como Deus ou como demônio. Nos 3 anos de mandato que ele tem pela frente, não deve encontrar problemas no Congresso para governar. Mas a tão esperada reforma constitucional, essa não vai acontecer.
Do discurso bolsonarista sobre os números da pandemia no país, passando pelo problema no sistema que causou uma queda de diversos sites no mundo, e terminando com a mega eleição mexicana, Durma com Essa.
Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Conrado Corsaletti, participação de César Gaglione e João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!